senhor presidente.
Corrige para mim o tempo aí.
Senhoras e senhores parlamentares.
É isso que são.
A crise no país está muito acima de problemas ou divergências partidárias ou problemas de ordem pessoal. Nós temos que ter aqui a grandeza de discutirmos o risco que passa a democracia brasileira. Qual é o rumo que deve ser dado à população brasileira que está perdida, atônita, sem saber o que vai acontecer por tantos e sucessivos escândalos que acontecem a todo dia no noticiário. A população brasileira se vê sem representantes. A crise é política, a solução é na política. É por aí que se resolvem as grandes crises no país. E o Senado Federal tem que mostrar altivez, capacidade, inteligência para poder construir neste momento algo que possa dar sustentação e governabilidade ao país. Quando nós enfrentávamos o momento delicado do impeachment da ex-presidente Dilma, eu propus eleições diretas no país. Eu convoquei e solicitava também eleições extensivas ao Congresso Nacional. Existe uma cultura no meio político que o cronograma das eleições é mais importante do que a crise. Nós assistimos o Reino Unido decidir num momento importante que sairia da União Europeia, a primeira-ministra e todos os parlamentares renunciaram o mandato e propuseram e se dispuseram a nova eleição. Por quê? Porque nas eleições dos deputados não tinha sido discutido a saída da União Europeia. Eu pergunto ao senhor, qual foi o candidato a presidente da República que levou a discussão a reforma política, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência? Quem foi? Ninguém. Foi a demagogia instalada, a mentira prevalecendo, os grandes filmes e todas aquelas imagens montadas, dando ao Brasil uma perspectiva que o cidadão viveria dias melhores, sem crise, desemprego não existia, combustível não teria aumento. Nós estaríamos vivendo ali a melhor dos momentos. Quando a máscara caiu, a enganação, a mentira prevaleceu neste país durante 13 anos. Assaltaram os cofres públicos, dilapidaram a Petrobras ao aposentado. E por isso, eu entendo que no regime presidencialista é fundamental que o presidente tenha credibilidade. É fundamental que o presidente tenha passado pelas urnas. É fundamental que ele tenha condições morais para levar ao conhecimento da sociedade as reformas que tem que fazer no Estado brasileiro para poder pedir em contrapartida o sacrifício da sociedade também nas outras reformas que deverão ser implantadas. Por isso, senhor presidente, eu não sou homem que acredito em presidente biônico e nem acredito em presidente que tenha sido levado ao poder pela mentira, pela enganação e pela falsidade. O momento nosso hoje é de darmos rumo ao país. E o Brasil, nessa hora, precisa restabelecer a ordem. Não podemos aqui desviar o debate. Não é um problema interno partidário. Não é apenas o decreto que foi assinado hoje. É muito mais grave do que isso. porque hoje mesmo o ex-ministro Zé Eduardo reconhece que a ex-presidente Dilma também assinou um decreto usando as forças armadas para fazer o leilão do Poço de Libra no Rio de Janeiro. Precedente existe. Erraram os dois. O governo do Distrito Federal é que tem a responsabilidade. É a ele que deveria dizer que a sua polícia militar não tem competência e capacidade para dar garantia à população e a toda a estrutura da esplanada dos ministérios. Esta é a obrigação que se deveria ser dada. Por isso, nós não podemos desviar o debate, não podemos caminhar para a mesquinharia. Nós temos que tomar uma decisão clara. O presidente, eu já disse, ele tomou a opção errada. Ele deveria, diante dos fatos, ter tido a altivez da renúncia para dizer em alto e bom som que deveria abrir espaço para o Brasil com 14 milhões de desempregados. Nós tínhamos que ter, nessa hora, a capacidade de consultar o povo. E quero deixar claro, enquanto no Brasil prevalecer essa tese que prevalece na América Latina, que todos são aqui dependentes de fantasmas, de mitos, nós não desenvolveremos a política do país. É Perón na Argentina, é a situação da Venezuela que nós estamos assistindo, é a mesma situação na Bolívia, é a situação que nós temos hoje, de que dizem, olha, mas o Lula pode ganhar. Ganhar como? Quem assistiu à Comissão de Assunto Econômico, quem assistiu à esplanada dos ministérios hoje, quem vai votar na desordem, na delinquência, na desobediência civil, no assalto à máquina pública, no desrespeito, na mentira? Eu quero deixar claro, eu não tenho medo das urnas. Eu não acredito em colégio eleitoral. Nós estamos buscando remendos. E se esse escolhido não tiver as credenciais para governar, será uma crise daqui 30 dias de novo. É isso que nós temos que pensar. Não é hora de nós acharmos aqui soluções temporárias. É buscarmos uma solução para o país, que o Brasil volte a acreditar, a saber quem está à frente do seu governo, a saber quais são os homens do presidente da República, a saber qual é a coragem moral e intelectual deste homem para poder fazer os cortes no Estado, para poder exigir que o Brasil seja capaz de respirar e mostrar a capacidade de separar as suas crises. É momento dessa casa dizer que não é hora que é dada a ser dada para outsiders, homens que querem criminalizar a política, pousando de vestais. Na política tem homens dignos, sérios, e que nunca construíram sua vida que não fosse com o espírito público. Por isso, senhor presidente, eu acho que a saída é política e nós temos que encarar o desafio e mostrar para o país que a classe política e a democracia não sofrerão risco e que nós sinalizaremos um futuro para o país. Essa casa esperava a renúncia, não tendo. Essa casa só tem a esperar o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Se não tivermos resultado, estarão impondo ao Brasil um sofrimento longo e o Brasil não é merecedor de tudo isso. Este é o momento de reflexão que faço e peço o bom senso do atual presidente da República para que saiba a gravidade do momento que todo o país está envolvido neste momento. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo que me foi concedido. Muito agradecido.